A Secretaria de Estado da Educação do Paraná abriu as inscrições para o novo Processo Seletivo Simplificado, PSS, destinado à contratação temporária de professores para a rede estadual. Inscrições abertas até o dia 24 de agosto. Eu converso nesse momento aqui ao vivo no nosso estúdio com o chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, professor Dr. Rosimar Baú, gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos então desse processo seletivo e as demandas da educação do nosso núcleo. Professor, bem-vindo, bom dia.
Obrigado, mais uma vez estarmos aqui hoje para divulgar esse grande momento da educação, que é a contratação de professores.
Professor, quais são as principais hoje demandas e necessidades que o núcleo de Cascavel, a educação do estado de modo geral, precisa solucionar, precisa atender, e certamente a contratação desses professores ajuda um pouco a solucionar essas demandas da educação do estado?
Uma das situações é ter o professor em sala de aula. Então, por isso, é esse PSS para 2027. Então, nós temos um contrato vigorando, que encerra-se agora em dezembro, e precisamos, então, fazer todos os procedimentos para que em fevereiro de 2027 nós tenhamos todos os professores em sala de aula para garantir a excelência na educação. Este momento é esta demanda que nós temos. Mas também temos outras situações, como, por exemplo, o Enem, que os alunos do terceiro ano precisam fazer todos os anos, e esse no final do ano, é uma outra grande demanda também, porque nós temos que conscientizar o aluno, as famílias, para que eles façam o Enem. E a dificuldade, muitas vezes, é porque é no domingo, e são dois domingos. Então, temos duas linhas de trabalho nesse semestre, o processo seletivo e o Enem para os alunos.
E quais são as etapas desse processo seletivo, de acordo com o que está estabelecido no edital?
Bom, primeiro momento é o candidato fazer a sua inscrição corretamente para as áreas do conhecimento que ele pode atuar, anexando os seus documentos comprobatórios. Então, esse é o primeiro momento. Depois disso, nós temos a prova. Nós temos a prova, que é uma prova objetiva. Depois, ele vai fazer um plano de aula, que é a parte que nós consideramos a parte prática, e um vídeo. Um vídeo de 10 a 12 minutos, aonde então ele tem um roteiro a ser seguido. Tudo isso, então, a Universidade Federal do Paraná vai analisar, e no final de novembro nós já temos a resposta dos aprovados, classificados para 2027.
Professor, muitos profissionais que, inclusive, devem estar nos ouvindo, têm dúvidas sobre quem pode participar, no sentido de quais são os requisitos que permitem um candidato a concorrer às vagas do PSS.
Veja, tanto graduado como o acadêmico. Então, os acadêmicos podem se inscrever e os graduados também. Os graduados, licenciatura para as áreas que nós chamamos básica, os bacharéis e tecnólogos para as áreas profissionais e correlatas. Então, nós temos dito, todo graduado, ele tem possibilidade, de alguma forma, de atuar como professor. Tem que ver, claro, a sua formação, em qual curso que ele vai atuar, etc. Então, essa é uma situação. E o acadêmico também pode atuar como professor. Porém, é claro, dentro da classificação tem os critérios, então o graduado vai ter uma pontuação maior que o acadêmico, mas em especial o acadêmico que está terminando a sua graduação, penso que seja uma boa oportunidade. E todos os cursos, porque nós temos os cursos profissionalizantes, por exemplo, administração, mecânica, inteligência artificial e tantos outros cursos que nós temos, que precisamos bacharéis, tecnólogos, para darem as aulas de disciplinas específicas, como também os licenciados para as disciplinas básicas. Porém, nós também temos alguns casos, por exemplo, por um professor de português, na ausência do pedagogo, ele pode dar aula assumir a função de pedagogo, uhum, e assim por diante. Então, tem várias situações aí. Mas o convite é que para todos os graduados, todos os acadêmicos, em especial os formandos, que não percam esta oportunidade de ingressar na rede pública.
Interessante, professor, a sua explicação, porque muitos profissionais, a depender ali da área de atuação e de formação, acreditam que pelo PSS ser voltado para a área de educação, acreditam que precisa ter formação exclusiva nisso, ou estar buscando graduação em licenciatura. Mas hoje também, até com as mudanças, né, que a educação vem passando, hoje muitas vezes um profissional que não necessariamente tem uma formação em licenciatura vai em algum momento precisar também desse profissional na formação aí dos alunos.
Né? Não, nós precisamos, você veja, nós precisamos de médico veterinário, nós precisamos de agrônomos, de engenheiros agrônomos, precisamos de engenheiros civis, engenheiros mecânicos, nós precisamos de professor de direito, de legislação. Então, assim, o leque ele é muito grande, são muito poucas as profissões ou as graduações que não se encaixam em algum lugar, em algum momento, em algum curso. Você pode pegar aí a questão dos enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, é claro que é mais específico, mas nós temos. Então, o importante é você fazer a sua inscrição e estar à disposição para entrar na rede pública e trabalhar como docente e nós melhorarmos também o nosso ensino. Hoje nós temos muitos professores que a todo ano acabam se aposentando, e ali então nós temos essa demanda, tem as licenças-prêmios. Às vezes, vamos supor um acadêmico, ele não consegue uma pontuação boa para você pegar a aula no primeiro momento, mas durante o ano ele pode ser chamado. Hoje nós estamos terminando o mês de julho, estamos entrando em agosto, e nós temos algumas deficiências, temos algumas áreas que nós não temos mais professores ou candidatos para serem chamados e contratados. Por quê? Porque o Estado ele só pode contratar através desse processo simplificado. Se ele não está nesse processo, ele não vai ser chamado e nós não temos condições legal de chamar, mesmo precisando e você estando aí. Então, é um momento interessante e também nós destacamos bastante a questão da remuneração, que muitas vezes pensa-se que é um salário insignificante. Nós não vemos desta forma. E o número também de candidatos é muito grande. Então, sim, se você pegar o estado do Paraná, nós vamos contratar mais de 30 mil professores. Se você pegar Cascavel, nós chegamos a 2 mil professores, ou até temos a intenção de ultrapassar essas 2 mil contratações de professor. Então, quer dizer, é um grande processo seletivo e com salário que vale a pena.
Como funcionará, já que o professor tocou no assunto das vagas, da demanda que precisa ser atendida, como funcionará a distribuição depois que os candidatos forem aprovados? É o aprovado que escolhe o município da atuação, ou essa lotação depende da necessidade da secretaria? É a secretaria que vai apontar a instituição, a cidade? Explique isso para nós.
O candidato ele já faz a sua opção. Uhum. Então ele vai escolher, por exemplo, qual núcleo de educação que ele quer se inscrever. E nós temos no Paraná 32 núcleos. Cascavel é um núcleo de educação, inclusive um dos maiores do Paraná. Pertencem a Cascavel 18 municípios com Cascavel. Então, Cascavel é mais 17. Então, o professor ele pode se inscrever e vai fazer esta opção na hora da inscrição. Agora, é claro, se eu vou me inscrever lá para o município de Vera Cruz do Oeste e, de repente, lá no andar do procedimento não tem mais lista de candidatos lá, nada impede que um candidato de outro município possa assumir as aulas lá. Mas o primeiro critério é distribuir as aulas para aonde o professor se inscreveu. E, ao mesmo tempo, na disciplina que ele se inscreveu e que tem habilitação para trabalhar. Então você vai fazer ali a inscrição, vai ter todos os dados para você ir clicando, para você ir selecionando. Então vou fazer para Cascavel, vou fazer para parte urbana, vou fazer para parte rural, vou fazer lá para a região de Corbélia, Cafelândia, Braganey, Iguatu, ou vou fazer lá para Capitão, Três Barras, Boa Vista. É bem claro isso na inscrição. E os chamados é a classificação. Então tem toda uma pontuação no edital, por isso é importante o candidato ter esse conhecimento. A pontuação é para a sua graduação, é se ele tem especialização, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, tudo isso conta ponto. E esse ano entrou um critério muito importante que nós lutávamos por esse critério, que é a pontuação para o candidato que cursou o magistério, o ensino médio no magistério. Então, esse candidato que teve o ensino médio profissional, formação em docente, magistério, ele tem uma pontuação que os outros não vão ter, porque é uma especificidade. E depois vai se fazer o cálculo da prova objetiva, do plano de aula, do vídeo, e vai sair uma classificação por área, e ele é chamado por área. Então eu fiz a inscrição para ser professor de história. No dia que eu for chamado, eu vou comprovar os meus títulos, porque você manda os documentos no ato da inscrição. Mas a comprovação do título é lá na hora que você for convocado. Estando tudo dentro da normalidade, você assume as aulas. Tiver alguma coisa errada, você se inscreveu na disciplina errada, coisa assim, você acaba sempre indo lá para o final da fila, para um outro momento, para uma outra situação.
Aproveitando esse raciocínio, professor, o que o candidato, no momento da inscrição, precisa observar, até para ele evitar ali algum erro, alguma informação equivocada e não correr o risco até mesmo de ser desclassificado posteriormente?
A sua formação. É a sua formação, ele tem que tomar cuidado ali, é que a sua graduação é que lhe dá a habilitação, a possibilidade de você ministrar certas aulas, e certas aulas você não tem a habilitação. Então, tomar cuidado de mandar os documentos e não falar de uma forma de mentir ou de omitir, ou de errar, né? É também o caso de você falar que é graduado e você ser acadêmico. Porque se você for chamado para dar aula e você se inscreveu como graduado, mas você é acadêmico, você vai lá para o final da fila, né? E também tomar cuidado de colocar todos os documentos para pontuar. Porque às vezes se esquece de colocar lá que você tem uma especialização, que você tem um mestrado, e você vai pontuar menos que os outros. Então é importante, o edital, sempre esses editais são bastante grandes, esse edital tem 329 páginas, mas você pega lá a sua formação, os pontos específicos, dá uma olhadinha, se for fazer inscrição, tiver dúvida, olha o edital ou entre em contato com a gente para fazer a coisa certinha, e mesmo que você não tenha uma grande pontuação, você não está sendo desclassificado, você está sendo classificado. Então talvez não seja chamado no primeiro momento, mas tem o segundo, o terceiro, e tem 2 anos para você ser chamado. Porque esse PSS, ele é contrato de 1 ano, renovável por 2 anos. Então, por isso que os nossos agora está vencendo o contrato em dezembro. Mas ele já trabalhou ano passado e trabalhou esse ano. Então, esses 2 anos, ele tem possibilidade de ser chamado e trabalhar.
E é interessante porque quem pretende ingressar nessa carreira da docência, o PSS pode representar uma porta de entrada até para futuras oportunidades, tanto na rede pública, eventualmente adquirindo conhecimento e experiência para uma rede privada, ensino superior, a depender da formação também daquele candidato. Então, hoje é realmente o PSS aquela oportunidade, aquela porta de entrada para entrar na carreira da docência propriamente dita.
Com certeza, é a porta de entrada, eu penso que seja uma das maiores oportunidades que nós temos para, em especial, os recém-formados ou aqueles que estão se formando. De pegar experiência, pegar o know-how, né, entender todo o processo, a dinâmica e entrar nesse mundo. E uma outra situação que nós destacamos bastante é a questão do salário. E eu tenho dito, mesmo que às vezes a gente seja contrariado e algumas pessoas não aceitem essa nossa ideia, mas eu tenho questionado o seguinte: qual profissão que nós temos hoje que você sai da graduação e você vai ter um salário para 40 horas de R$ 6.900. O salário do professor do temporário, que é esse professor contratado, para 40 horas é R$ 6.991,10. Salário bruto, né? Porque daí os impostos vai depender de outras situações, o critério que ele se encaixa. É, se você analisar outras profissões, a maioria, o teto salarial não é esse. Uhum. Não é esse. É muito menos que isso. Inclusive profissões que a gente acha que ganha aí 10, 15 mil, a gente fala assim, você pode até ganhar, mas não no primeiro momento. Você está saindo da graduação, você não tem experiência, né? É, então, é um bom salário para o início da carreira. E também, esse salário é para o professor que já está na rede como contratado, que não tem um concurso e assim por diante. Então, eu penso que seja uma grande oportunidade para quem quer iniciar sua carreira docente e estar na sala de aula contribuindo com a educação.
Isso mesmo. Para concluirmos a nossa entrevista, professor, alguma consideração final, alguma orientação que eu não tenha perguntado?
Olha, o que eu peço é que você não deixe de se inscrever. Tá? Você que é acadêmico, você que é graduado em qualquer área, como eu disse, licenciatura, bacharel, tecnólogo, se inscreva nesse processo. É uma forma também de você contribuir com a busca da excelência da educação. Ah, mas eu não quero ser professor. Mas por que não? Ah, porque professor... Não, gente, é uma das profissões mais maravilhosas que nós temos. Todas as profissões, elas possuem as suas fragilidades. A educação também. Porém, isso não significa que seja uma má profissão. E você está formando os grandes profissionais da nossa sociedade. Você está contribuindo para o desenvolvimento social com a sua experiência, com o seu conhecimento e com sua expertise. Então, venha fazer parte da rede estadual de ensino, que será um prazer poder recebê-lo e trabalharmos juntos.
E
mais
onde,
uma vez.
E onde fazer essa inscrição é totalmente online, não é?
É completamente online. Então, esse processo ele está sendo coordenado pela Universidade Federal do Paraná. O candidato pode entrar aí no www.pss.pr.gov.br para fazer o seu cadastro e ele vai efetuar a sua inscrição daí no site da Universidade Federal, que é www.nc.ufpr.br. Mas no edital e nas nossas redes sociais, nós estamos disponibilizando o máximo possível para que todos tenham esse conhecimento e façam sua inscrição.
Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu agradeço e peço mais uma vez, como sempre peço, que a sociedade, que as famílias nos ajudem na educação, que façam parte da educação para que a gente chegue à excelência e mude muitos pontos frágeis que nós temos na sociedade. Obrigado.